Educação em Revista.
O quadro Educação em Revista traz hoje a relação entre os enredos e o ensino de história nas escolas. Para falar sobre esse tema, a gente conta com a participação especial do nosso ouvinte e parceiro, e que entende tudo dos assuntos, porque além de ser pesquisador do samba, ele é professor de história. Leandro Silveira, muito bom dia para você.
Bom dia, Dilo Araújo, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos aqui para falar um pouquinho aí da relação dos enredos do samba com a sala de aula, com o ensino de história, né?
Com certeza. Você sabe, Leandro, que eu estava lembrando aqui daquele samba do Sérgio Porto, que ele faz uma sátira, né? E chama, inclusive, de samba do crioulo doido, que, enfim, hoje em dia a gente tem uma outra relação com esse nome. Mas é interessante a sátira que ele faz ao brincar sobre a história de um compositor que durante muitos anos obedeceu o regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil. Eu trago esse gancho para perguntar para você, Leandro, se houve algum momento da história em particular na produção, na composição dos sambas enredo para inclusão e inserção de temas da história, ou se isso aconteceu desde o início dos tempos, né? Quais foram os momentos mais importantes em que essa relação ficou mais intensa, ou seja, a presença da história do Brasil nos enredos dos sambas, Leandro?
Olha, Dila, a gente consegue perceber essa relação da chamada história do Brasil oficial com os sambas de enredo em dois momentos, né, de regime fechado no nosso país, né? Foi ali onde o Getúlio Vargas fechou o seu governo, né? E também nós encontramos isso novamente ali no período pós-64, e isso em algumas escolas, né? Na década de 40, isso era muito forte na Portela, que fazia verdadeiros enredos e sambas em homenagem à história do Brasil e até ao regime. E mais recente, ali, né, por volta dos anos 70, nós temos algumas escolas, sobretudo a Beija-Flor, com uma ótica bastante ufanista, voltada ali para os enredos do regime militar, década de 70, né, o Ordem, Progresso, Brasil, Avante, né, isso era muito ficou muito marcado nos enredos da Beija-Flor nos anos 70. Mas você chamou atenção para o fato interessantíssimo, porque quando a gente propõe levar o samba enredo, o samba de enredo, para a sala de aula, é justamente esse exercício de problematização histórica que os sambas permitem ao professor e ao estudante na escola de fazer um exercício de análise, né? Um samba, ele tem uma data, ele foi elaborado por compositores baseados numa sinopse escrita por um carnavalesco ou por um outro historiador, e esse samba, ele tem ali sua data, ele tem ali os seus objetivos, que quando a gente vai leva esse samba para a sala de aula, a gente pode investigar. E esse exercício é muito rico, porque nos permite fazer essa busca. O que que, por exemplo, em 1989, quando a Imperatriz Leopoldinense levou a temática Liberdade, Liberdade, Abre as Asas sobre Nós, um enredo sobre os 100 anos da Proclamação da República, o que passava na cabeça dos compositores ou que propostas a Imperatriz tinha sobre aquela temática, né? E aí a gente percebe, por exemplo, os versos: a Isabel é heroína que assinou a lei divina, se referindo ali à Lei Áurea do ano de 1988. Mas se a gente fizer um exercício, não precisa ir tão longe, né? Se esse mesmo professor for um ano antes pegar um outro samba da mesma escola, Imperatriz Leopoldinense, a gente vai encontrar a mesma princesa Isabel tendo a sua história contada de uma maneira quase que oposta, né? que tem os versos do samba da Imperatriz de 88, que diz: de 7-1 com a realeza, me mandou uma princesa que fingiu me libertar. Quer dizer, é a mesma escola, a mesma diretoria, mas são enredos e propostas diferentes. Então, quando a gente pega um samba enredo e leva para a sala de aula, a gente está fazendo muito mais do que tornar essa aula mais leve, muito mais do que exercitar a interdisciplinaridade, né? A gente está promovendo um verdadeiro exercício de problematização histórica na sala de aula.
Muito legal essa possibilidade do debate a partir de uma certa historiografia, né, que conta com mudanças no modo como a gente olha para a nossa história e possibilita que alunos, professores, enfim, realizem esse debate crítico, né, sobre os acontecimentos. Nesse sentido, Leandro, a gente tem vivido nos últimos anos um momento especial para fazer a releitura da história do nosso país, releitura do período em que muitos dos nossos irmãos, né, se fizeram escravos, enfim, me parece que as escolas, voltaram para uma abordagem de temas políticos e essa revisão tem sido mais constante nos últimos anos.
Sim, sobretudo através do trabalho do Leandro Vieira na Mangueira, e eu acho que o História para Ninar, Gente Grande, de 2019, se tornou emblemático, né? E acabou fazendo com que outras escolas, né, começassem ou retornassem. Na verdade, é um retorno à temática da história de personagens esquecidos ao longo da história. Isso porque, Dylan, quando a gente... Por exemplo, eu falei, né, da Beija-Flor, sobretudo nos anos 70, com a lógica ufanista, mas antes da Beija-Flor, você tem o Salgueiro fazendo o oposto nos anos 60, porque o Pamplona, o Arlindo, que foram carnavalescos do Salgueiro, propuseram temáticas que estavam esquecidas, como a história de Chica da Silva, do Chico Rei, de Zumbi dos Palmares, e o Salgueiro, de certa forma, a galera que vinha da Escola de Belas Artes, vai provocar, inclusive, a partir da escola de samba, um movimento que depois é que vai chegar na academia, né? Só nos anos 70 e 80 que a historiografia começa a reavaliar e a perceber esses personagens históricos como sujeitos de sua ação. E a escola de samba já vinha fazendo isso desde os anos 60, pelo menos no caso de Salgueiro. E a gente pode percorrer, ainda nos anos 80, e encontrar, por exemplo, a história do Lima Barreto, que a Unido da Tijuca levou para a Avenida 82 como Lima Barreto, um mulato pobre, mas livre, que, se inserido na sala de aula de forma interdisciplinar com literatura, dá o maior caldo. Eu não tenho a menor dúvida disso.
Que legal, né? Pensando nessa relação, eu vou puxar a brasa para o nosso lado da ponte. A Viradouro, com Trevas, Luz, A Explosão do Universo, de 1997, trouxe o Big Bang, né? E com o Big Bang, a possibilidade de trazer um pouco de ciência para a avenida e trabalhar também esse samba enredo na escola. E aí eu vou aproveitar para te perguntar o seguinte, Leandro, você citou vários sambas muito interessantes, inclusive Salgueiro, lá em 1960, com Quilombo dos Palmares, mas se você tentar lembrar aqui rapidamente das suas aulas, qual foi o samba enredo que você acha que você mais abordou na sala de aula? Não necessariamente pelo brilho, né, que a gente tem muitos sambas interessantes, mas talvez pela pertinência da relação entre o currículo e o samba ou o enredo. Tentando aqui com a gente de cabeça, você consegue arriscar qual foi o que você mais citou em sala de aula?
Olha, eu não sei se foi o que eu mais citei, mas foi o que foi mais marcante, até por conta do ineditismo. Aí trazendo também, deixando o assunto aqui, né, pelas nossas bandas de Niterói, foi Cubango. Cubango 2015 fez um enredo chamado A Realeza Africana de Niterói, que foi um enredo de Jaime Cesário, baseado numa num trabalho da historiadora Glória Anselmo, da Fundação Municipal de Educação, e que a Cubango propôs, então, fazer uma visita à história da ancestralidade africana por Niterói. E como esses conteúdos, essa matéria, não aparece nos livros didáticos, em 2018, eu fiz um exercício com turmas do Liceu Nilo Peçanha, que foi justamente a partir do samba propor para os estudantes buscar essas reminiscências, essas influências da cultura africana pelos bairros de Niterói, né? E deu muito certo, foi muito bacana, né? Porque vários deles moravam em regiões da cidade onde a cultura negra ainda estava presente, mas não registrada, como Engenhoca, o mesmo bairro do Cubango, Barreto, né? Ou Engenho do Mato.
Sim.
Foi um exercício muito bacana.
Muito legal. Essa conversa poderia se estender. É muito interessante a gente poder trazer essa relação. Infelizmente, o nosso tempo ficou mais curto do que a pertinência do tema. Ainda assim, muito agradecer a você, Leandro Silveira, que é pesquisador de samba, que é professor de história e trouxe para a gente de maneira tão clara, né, a beleza dessa relação. Leandro, um forte abraço para você e uma excelente quarta-feira.
Obrigado, Dylan. E a gente, apesar dessa quarta-feira de cinzas diferente, porque não tivemos carnaval, a gente fica aí na torcida pela vacina e que em 2022 a gente possa de novo pular carnaval.